Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Muito bem, Fred, são 9 horas e 11 minutos, né? E você chegando aqui hoje no meio desse turbilhão, né? Agora há pouco nós tivemos o ponto de vista, onde todo mundo ficou sabendo aí das notícias vindas de Brasília, não é? Essa confusão toda envolvendo o presidente Michel Temer, também envolvendo o senador Aécio Neves, enfim, foi um turbilhão que saiu ontem à noite e que hoje pela manhã novos fatos estão acontecendo, novas histórias estão chegando, novas notícias a cada momento nos chegam, né? E nada mais, nada menos, mais importante que a gente falar sobre como fica a economia no meio desse turbilhão todo, né? Porque há especulações de disparo do dólar, há especulações de queda de bolsa, né? Há tantas especulações com relação à economia. E aí eu te pergunto, Fred, de imediato, né? Porque a gente sabe que o mercado age lentamente, às vezes lentamente e tudo mais. De imediato, o que que a gente pode ter aí na economia nesse momento de turbulência?
Muita turbulência. Dólar vai subir, né? A bolsa vai cair, os juros vão subir novamente. A gente estava num momento onde, aparentemente, o mercado começava a se contentar com os prognósticos futuros de controle de gastos, né, com teto, com cortes em orçamento, com perspectiva de aprovação de reformas, né, e isso era importante, se julgava importante que o governo realmente controlasse as suas finanças, né, para parar de fazer os déficits que vinham sendo feitos, permitir uma maior confiança aos investidores, que por sua vez voltariam a fazer investimentos dos quais o Brasil tanto precisa, e isso com alguma defasagem temporal ia voltar a gerar empregos. O Brasil hoje sofre de uma crise de emprego muito grande, 13 milhões de desempregados. A inflação, né, quer dizer, vinha-se contendo também, né, estava com perspectiva de terminar o ano abaixo da meta, os juros caindo bastante, as discussões eram de redução de ainda mais forte na Selic. Isso se manifestaria através da redução do custo de crédito para a população que está muito endividada, para as empresas que estão endividadas também, né? Então, estava se começando, aparentemente, a criar certos elementos de positivos, vamos dizer assim, para a economia. O que a bomba nuclear aí de ontem e hoje vai trazer muita turbulência, muita que a gente chama de turbulência, a gente chama no mercado de volatilidade, quer dizer, preços dos ativos financeiros vão para todo lado, né? E você vai ter hoje muita gente que tem aplicação em fundo de investimento, que as cotas dos fundos vão desvalorizar, né? Pessoas que têm aplicações mesmo no Tesouro Direto, em títulos pré-fixados ou de inflação, né, PCA mais um juros também, provavelmente no dia de hoje esses títulos vão perder algum valor, mas são coisas assim, circunstanciais, sabe, Júlio? Diga.
Mas é hora do aplicador se movimentar, fazer alguma coisa?
Não, então, eu acho que não, aí é uma questão de gosto e opinião, né? O mercado abre já com esses preços já bastante extremados, né? Eu acho que é uma questão de aposta, né? Se você acha que o Brasil vai acabar por causa disso, então talvez seria realmente o caso de fazer alguma coisa. Eu não acho. Eu acho que nós estamos passando por um período de purgação, né? Nós estamos... a gente foca muito no que está errado e muitas vezes esquece de ver o que tá dando certo, né? Acho que, infelizmente, a gente tem uma classe política que eu acho que o brasileiro... Bom, apesar de votar nela, né, as pessoas com as quais eu convivo, conheço, que eu vejo aí, o brasileiro médio, não merece a classe política que a gente tem. Falando de uma forma geral, né, não estou tomando partido de A ou B, procuro evitar essa discussão futebol, né, de Atlético versus Cruzeiro. É. Né, a gente tem que se unir naquilo que nos interessa. Então, eu, apesar da classe política a gente não merecer, eu acho que o que eles têm feito conosco, a gente tem que louvar a força das instituições. Né? A gente tem visto aí o Ministério Público e o Judiciário que também tem seus problemas, aparentemente, mas fazendo um bom trabalho, né, de combate à corrupção sistêmica, né, quer dizer, não estão deixando pedra sobre pedra. Aqueles que queriam dizer que era só atrás do fulano, agora estão vendo que o ciclano também está entrando na baila, né. Espero que essas pessoas que, volto a dizer, né, o Atlético contra o Cruzeiro, né, enxerguem que está sobrando para todo mundo, né. Então, tem o que está certo, né. Se a gente focar no que está certo também, né, a gente vai ver que, eu acho, que o Brasil não acaba, né, semana que vem. Então, se é assim mesmo, né, acho que não é hora de fazer nada. Volto a dizer, assim, o Olavo Setúbal, né, o Roberto Setúbal, a família Setúbal, dono do Itaú, eles não vão vender as ações dele do Banco Itaú hoje. Tá? Por quê? Porque eles têm um projeto de médio e longo prazo, acreditam, né, no Brasil, no médio e longo prazo. Então,
e mesmo porque a gente tem que ver essa nebulosidade toda que está no ar agora da política, né? Tem que ver se essa nebulosidade toda agora vai clarear, como é que vai ser,
para
saber como fazer também, né?
Pois é, então aí ficam as possíveis consequências disso, né? Então, assim, as evidências são demasiadamente fortes, né? Elas são avassaladoras, acho que posso usar essa palavra aí, né, contra o nosso atual presidente. E eu acho que, se realmente foi isso aí, né, uma luta pela sobrevivência dele faria mal ao país. Você ficar tentando dizer que não é isso, e fica tentando se esticar, eu concordo com aqueles que acham que faria bem ao país um reconhecimento de erro e bola para frente, sabe?
E a renúncia.
Uma renúncia, né? Opinião, né? Cada um tem uma, mas... passaríamos a... Existe a previsão constitucional do que é preciso fazer, né? Está previsto. Então, a Constituição tá sólida nesse sentido. Não passar pro Maia, né? Que também está sendo investigado, mas paciência. É. Se ele cair, vai para o próximo. E aí a banda toca. Acho que a gente precisa fortalecer instituições. Como eu falei, o certo hoje é que certas instituições estão funcionando. Então, se acontecer isso, a gente tem uma equipe econômica forte, né? Você vê o Meirelles, ele, por mais que tenha aqueles que não gostam, etc., ele tem reputação, ele tem uma credibilidade externa que faz bem para nós, Ministério da Fazenda, Banco Central, são uma equipe econômica que tem, quer dizer, força e que tem um plano, tem um diagnóstico do que está errado e tem um programa para trabalhar.
Mas esses planos agora, inclusive, por exemplo, as reformas trabalhista e previdenciária, não estariam comprometidas no meio dessa situação?
Pois é.
Poderia prejudicar ainda mais a economia?
É o que é, exatamente, Júlio. Eu acho que tirou 10, você tirou 10 de novo. Tem gente fazendo associação que eu acho que não deveria ser feita. Que a reforma é do Temer. E ele caindo, a reforma cai também. Aí eu acho que nós, como brasileiros, precisamos lutar contra isso. As reformas não são do Temer. Elas são necessárias para o país. Volto a dizer, nós fizemos déficits no Brasil em 14, 15, né, 16, se descontar a contabilidade criativa, etc., gastando 170 bi a mais do que arrecada. Quer dizer, isso não pode continuar. Nós não podemos não fazer reforma. Eu não estou defendendo essa reforma que está aí. É preciso agir democraticamente, protestar, tentar moldá-la e fazer com que ela seja a mais justa possível. Mas nós precisamos controlar gastos públicos, né? Então, essa é uma das bandeiras pelas quais eu acho que a gente deveria estar lutando hoje. Eu acho que vai haver muita autópsia, né? A gente gosta de fazer muito autópsia. Ah, o que aconteceu? Olha para trás e fica analisando o passado. Eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho disso, quer dizer, menos disso, e mais olhar para frente e tentar construir o futuro. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante. Não podemos colocar reformas, sejam elas quais forem ou de que forma elas se apresentarão, na conta do Temer, que elas morrem automaticamente com a queda eventual dele. Nós precisamos, na crise que a gente constrói melhorias. É na crise que a gente... Né?
Mas queira sim, queira não, ele era o forte defensor, né, o mandatário do país,
sim,
e forte defensor dessas duas reformas, né? Então, de uma certa forma, enfraquece um pouco, né?
Sim, eu acho que quem não está enxergando o valor disso vai tentar se aproveitar para fazer isso morrer, tá? a meu ver, seria ruim para o país. Eu acho que, como eu estava falando, é na crise que a gente constrói um futuro melhor. Você sabe que na nossa casa, quando um dos cônjuges perde um emprego, ou você perde aquela renda extra, ou pinta um gasto extra, é ali que você vai cortar o seu gasto com energia elétrica, porque você estava deixando certas coisas ligadas. Né? Uhum. É ali que você vai economizar na conta de água, é ali que você vai entender que o almoço, né, fora de casa custa caro, fazer o seu orçamento, tentando trazer de volta para o nosso mundo das finanças pessoais aqui. Então, para o país, vale a mesma lógica. Né? Quer dizer, é na crise que a gente tenta enxergar, né, e construir um futuro melhor. Então, eu acho que passa, volto a dizer, por controle de gastos. O país vinha gastando muito, gastando mais do que arrecada, gastando mal. Então, que, se não quiserem fazer a da Previdência, que elejam uma outra área para economizar gastos. Né? Nós precisamos fazer...
A tributária, por exemplo.
Pode ser, vamos arrecadar melhor, vamos combater corrupção, vamos evitar desperdício de gasto público, vamos diminuir o tamanho do Estado em algumas áreas que não são indispensáveis para manter a Previdência. Que seja, é uma eleição de prioridade onde o Estado vai estar. O que não pode é gastar 170, 200 bi a mais ano após ano. O país tem uma dívida pública enorme, né? Os juros são altíssimos, isso gera um gasto enorme no orçamento e a gente tem que buscar diminuir isso, que era o programa que se estava fazendo antes. Né? Então, por isso que os juros vinham caindo, a inflação estava se controlando, né? E isso passa, né, na ponta para as pessoas, para as famílias, né? Quer dizer, com redução do custo do crédito que ia acontecer, né? Estava começando a acontecer. Como eu falei, o Brasil é endividado, as famílias têm muitas dívidas, cartão de crédito, cheque especial, as empresas têm dívidas. Então, nós precisamos reduzir juros, reduzir a inflação. Eu acho que a maneira de fazer isso hoje, se a gente consegue olhar para frente, é através de controle de gastos públicos. Então, apesar da sua associação estar correta, eu, se tivesse algum poder, né, estaria tentando orientar. Agora a gente está fazendo aqui, né, na imprensa, debater o futuro. Tá? Eu acho que os jovens estão tendo uma aula de história, né? Ao vivo, né? Quer dizer, isso vai estar nos livros de história daqui a algum tempo.
Falei isso para o meu filho ontem.
Ah, é?
Ontem eu falei isso para ele. Presta atenção no que está acontecendo. Ele já está numa idade, né? Está com 11 anos. Presta atenção no que está acontecendo, porque no futuro isso aí vai estar nos livros de história.
Falei pois é. Isso. Pois é. Eu acho que é o caso da gente se mobilizar, quer dizer, até protestar, de certa forma, para fazer com que as coisas aconteçam como está previsto na Constituição. Acho que, né, mais uma vez, temos os nossos esteios, a Constituição é um deles. Mas evitar também, ao mesmo tempo, de ficar fulanizando o debate. Né? O problema é com o fulano, não é com o Beltrano. Ah, porque o Beltrano é melhor do que o ciclano. Gente, nós estamos vendo aí políticos de partidos diferentes, né, que até ontem muita gente achava que um era 8 e o outro era 80. Então todos, né, como diria minha avó, pote, né? Farinha do mesmo saco praticamente. Né? Quer dizer, estão pelo menos nesse quesito fazendo praticamente as mesmas coisas erradas, infelizmente. Né? Então acho que vamos evitar de fulanizar essa discussão e vamos tentar enxergar um país, eu sou um otimista, né? Mas eu acho que vamos tentar enxergar um país melhor daqui para frente. E economicamente, infelizmente falando, né, de política eu entendo menos, mas economicamente, que eu entendo um pouco, eu acho que a maneira é justamente a gente tentar não deixar essas reformas morrerem, não deixar esse debate sobre o controle do gasto público, o tamanho do Estado.
Mas não do quando você fala não deixar as reformas morrerem, não do jeito que está.
Isso, não estou falando essa especificamente. Entendi. Mas assim, é o controle do gasto público, é o tamanho do Estado. É ter, por exemplo, nós podemos cair nas mãos de um populista, vamos dizer assim, para a eleição de 2018. Eu não quero ficar fazendo discussão política aqui, mas se você não tem finanças controladas, se você não tem credibilidade, se você não tem redução do grau de incerteza com a economia, que é, enfim, o que nós estamos debatendo aqui, né, você corre um risco muito grande do país cair nas mãos de uma pessoa que não tenha compromisso, responsabilidade econômica, né, e aí sim a gente não sair dessa crise. Tá? A gente estava, parece que, começando a
enxergar, um pouquinho, né?
Enxergar a luz no fim do túnel. Né? E se a gente não restabelece a confiança no país, nas instituições, a gente vai continuar fazendo a faxina, a gente vai continuar fazendo, né, ou consertando aquilo que está errado, né? Imagina, a gente fica nesse empurra, não, o cara quer ficar mais um tempo, joga, faz de conta que não é com ele, aí vai todo o controle de gás por água abaixo, aí chega na época da campanha política para 2018, cai nas mãos de um populista, nós podemos estar criando aí mais anos de crescimento zero ou negativo, mais milhões de postos de desemprego, né? Volta de inflação, porque a subida do dólar tem impacto na inflação, né? Subida dos juros tem impacto no consumo, no financiamento, empobrecimento de novo da população. Então, assim, o Brasil tem potencial econômico, né? Nós temos, aos olhos do mundo externo, atratividade. Nós temos demanda reprimida. Quanta gente pobre tem nesse país que precisa, né, comprar um carro, uma geladeira, ter acesso ao financiamento de uma casa própria, que não tem a casa própria. Então, assim, se a gente conseguir construir um ambiente econômico de segurança, né, segurança inclusive jurídica, né, com as instituições funcionando... Que
volta... Mas há nesse momento, nesse meio da turbulência...
Não, mas não. Eu acho que nós estamos fazendo avanços nisso. Né? Até ontem, até ano passado, tudo isso que a gente está discutindo hoje acontecia e nada acontecia, né, de consequência, ou seja, as coisas erradas eram feitas, mas não, praticamente não havia consequência. E agora, como eu falei no começo, eu acredito que eu estou vendo do lado positivo uma força das instituições, um combate à corrupção, né, e nós estamos parando de jogar as coisas debaixo do tapete. Então, de certa forma, se a gente sair do epicentro da crise, sair dessa turbulência do dia de hoje, ontem, de amanhã, a gente tem que enxergar isso de uma forma positiva, criando condições, né, robustas para que o entorno, né, o mundo inteiro nos enxergue como um país um pouco mais sério, que está lidando com seus problemas, como a Itália fez, por exemplo, operações mãos limpas, e não é uma coisa que é só nossa, não, tá?
Nesse aspecto, eu até ia te perguntar, a credibilidade nossa, até econômica e financeira, lá fora, não é? Até que ponto ela é afetada?
No dia de hoje, vai piorar tudo, né? Mas eu acho que pelas relações que tive aí, etc., as pessoas estão vendo com bons olhos a limpeza que está sendo feita. Acho que isso, como eu falei, não é privilégio nosso. Outros países onde a classe política se envolveu em escândalos de corrupção também existem outros, né? Quer dizer, Itália, que é o caso mais emblemático, eu acho. E na medida que você consegue resolver isso de uma forma construtiva, né, pavimentando um futuro melhor, né, menos corrupto, né, você realmente sobe um degrau na escala dos países. Você é, vamos dizer assim, na escala, na linguagem das agências de rating, você tem um upgrade lá na sua classificação de risco e de estabilidade econômica e de grau de credibilidade e confiança.
Fred, em resumo, então eu acho que, pelo que você falou aí, é claro que nós vamos ter aí reflexos, né, na economia, queda de bolsa, alta de dólar, enfim, de juros, enfim. É bom, então, que o investidor espere um pouco, até pelo menos a semana que vem, para ver se clareia esse assunto, para saber o que ele pode fazer.
Eu vou falar o que eu vou fazer hoje. Não, eu não vou fazer nada hoje. Então, eu estou respondendo com base no que eu tenho. Posso falar do meu caso, eu tenho investimentos que vão sofrer no dia de hoje. Eu vou perder dinheiro em alguns dos investimentos que eu tenho no dia de hoje. Eu não farei nada no dia de hoje. Eu não acredito em tomar decisões no epicentro do furacão. Acho que, se o meu conselho vale, seria esse.
É aguardar realmente para, né, passar esse período agora e tudo mais.
Por aí, seria minha recomendação, sim.
Muito bem, espero que tenha sido esclarecedor. Para mim, pelo menos foi, né? Para você do outro lado do rádio, espero que tenha sido esclarecedor aí. Tudo isso dito aqui pelo Frederico Torres, né, nosso economista, no meio dessa turbulência, né, Fred, no dia de hoje, né?
É difícil, as pessoas. A gente tem dúvidas lá no blog, as pessoas entram, falam, puxa vida, eu tinha um fundo de previdência. Por exemplo, mês passado o IGPM teve menos 1,1 de valorização. O cara tinha um fundo de previdência e a cota do fundo de previdência dele desvalorizou. né, ele teve um valor menor no extrato de abril do que ele teve no de março. E aí as pessoas mandam dúvida. Poxa vida, é renda fixa, né, como é que pode? Caiu minha aplicação, tem muito dinheiro nisso. É normal as pessoas ficarem ansiosas, às vezes se desesperarem, né, não sabem muito bem como é que funciona. É, a gente está lá para tentar ajudar na medida do possível, mas para aqueles que estão escutando aqui no podcast, é normal, né? Se você olha o caso do GPM, ele teve um mês muito negativo, mas numa série de 12 meses, 24, 36 meses, você vê que ele corrige, né, o seu poder aquisitivo pela inflação, quer dizer, está próximo ao IPCA, às vezes até acima. E a mesma coisa vai acontecer com quem está pendurado em dólar, em juro pré-fixado hoje. Tá? Agora, volto a dizer, quer dizer, IPCA mais 5%, que é o que pagava ontem o NTN-B, é juro ruim no longo prazo? Não é, gente. Né? Você ter 5% de ganho real no longo prazo, né, é um baita juro, né, para um país que não vai quebrar, para um país que vai continuar funcionando depois dessa bomba nuclear.
Muito bem. Quaisquer dúvidas, então, né, Fred, pode entrar em contato com você através do blog Educando Seu Bolso.
Né? Isso. educandoseubolso.blog.br. Aproveito para pedir os ouvintes do podcast aí que nos avaliem, né, que façam suas críticas lá, se possível, para a gente tentar melhorar aí na medida do possível, tá bom? Muito obrigado, Júlio, pelo convite.
Eu que te agradeço aí pela sua presença, né, por todo esse esclarecimento aí para nossos ouvintes aqui nos 880 AM, o Gigante do Ar. Obrigado, Fred.
Eu que agradeço.